Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. O programa de hoje vai tentar fazer um balanço político-econômico do que foi 2016 no país. O ano que entrou na história do Brasil. Na área política, os brasileiros viram de tudo, e acho que de tudo mesmo. Tá? A começar pelo impeachment de mais um presidente da República depois de 24 anos. Foi a quarta vez que um presidente do Brasil perde o cargo por esse processo. Além de Collor, ainda perderam o cargo em 55 os presidentes Carlos Luiz e Café Filho, que foram destituídos. O impeachment foi realmente um golpe, como muitos disseram, foi um ato legal, um ato constitucional, que as manifestações tomaram conta do Brasil por todo o ano de 2016. E não foi só isso. Tivemos a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara e a sua prisão. A tentativa de anistia do Caixa 2 de campanhas eleitorais, o rompimento do PT com o PMDB, as eleições municipais e o susto do PT em queda por todo o país, inclusive em São Paulo, considerado o berço do Partido dos Trabalhadores. A delação premiada de Delcídio do Amaral, envolvimento do ex-presidente Lula nos escândalos da Petrobras, o chamado Petrolão. Prisões de políticos, empresários, donos de empreiteiras, esposas de políticos. Só lembrar, no Rio de Janeiro tivemos dois ex-governadores presos, um já posto em liberdade, o governador Garotinho. Esse ano, a Polícia Federal não poupou ninguém. E por falar em poupar, a economia também ficou absolutamente esquizofrênica. O dólar chegou a atingir em janeiro R$ 4,16, o maior valor de fechamento da história. Como consequência, houve queda nas viagens e principalmente naquelas viagens internacionais. Que outros setores foram mais atingidos pela crise? O ano 2016 começou com a maior inflação mensal da história, 1,27% segundo o IPCA. Essa também foi a maior variação anual em 2016. Já a maior variação do ano foi em novembro, de 5,97%. Em abril, o PIB atingiu seu menor índice, um índice negativo de 3,8%. A previsão para 2017 aponta expectativa de expansão de apenas 1,3%. Será que essa é a pior crise que o Brasil já atravessou? Ela é ou não consequência daquele 2008? Ou a crise econômica que nós vivenciamos, ela é consequência da crise política ou vice-versa? Ou ambas são consequências uma das outras? Uma da outra, né, na verdade. O setor público vem sofrendo com a recessão e uma penúria das finanças estaduais, como já vem ocorrendo em alguns estados. Recessão e 12 milhões de desempregados, e a situação ainda deve continuar. E a melhora, se houver, vamos conversar hoje aqui justamente para saber disso, só será a partir de 2018. Comércio desacelerado, projetos polêmicos sendo pautados no Congresso, tudo isso é um retrato de 2016. Para conversarmos sobre esse retrato e saber quem saiu bem na foto ou não, se é que essa foto está bonita ou não, temos aqui os professores José Álvaro Moisés, diretor do NUPES, o Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP, cientista político, professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP, e o professor Fernando Botelho, economista, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu queria começar com uma pergunta, acho, talvez básica, óbvia. Que retrato o Brasil tem em 2016? Tem como ficar bem na foto ou é impossível? Professor José Álvaro.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um grande prazer estar aqui e participar dessa conversa, desse debate. Olha, eu dou um palpite inicial apenas para dar o pontapé inicial, digamos assim. Eu sim, acho que, sim, nós não estamos bem na foto. O país não ficou bem na foto. É muito difícil de entrar o próximo ano de uma maneira muito otimista. Pelo contrário, nós estamos... todos e na população e muitas pessoas estão muito pessimistas. Eu acho que isso se deve ao fato de que nós estamos vivendo no Brasil a mais grave crise que nós tivemos em todo o período republicano.
Podemos conceituar já dessa forma, professor? Quer dizer, ela é muito mais séria do que a crise que levou Getúlio ao suicídio,
do que
a crise do Collor, tudo isso.
Eu acho que é, porque veja, essa crise está afetando, por um lado, a economia, está afetando profundamente o sistema político tem aparência para muita gente, para muitos brasileiros, que ele colapsou.
Uhum.
E ela tem repercussões muito graves do ponto de vista social.
Sim.
Basta lembrar a taxa de 12 milhões de desempregados.
Uhum.
Isso sem falar,
né?
Que aqueles que pararam de procurar emprego não estão sendo contados esses 12 milhões.
Sim.
Então, num certo sentido, o efeito da crise brasileira, desta crise, da natureza desta crise, se espraiou não apenas para o domínio da economia, mas se espraiou para a sociedade.
Uhum.
Né? E eu penso que tem uma dimensão, Marcelo, que usualmente não tem sido levada em consideração na discussão, no debate, que é, digamos assim, o lado da crise de liderança.
Uhum.
Não é? Essa não é apenas uma crise de mau funcionamento do sistema político.
Sim.
Não é apenas uma crise de uma série de consequências das decisões equivocadas que foram tomadas na área da economia nos últimos anos, não é?
Sim.
Mas mais do que isso, ela mostra o seguinte: nesse momento em que nós precisamos de uma palavra de alento, nós precisamos de alguém que seja capaz de ter autoridade e credibilidade para unificar as diferentes forças políticas, dizer, nós, a despeito de divergência, nós precisamos ir para frente. Falta este personagem, ou estes
personagens, né?
Né? Então, esse eu acho que é um elemento muito importante a considerar da crise e que, num certo sentido, torna mais feio ainda o retrato que nós estamos vivendo.
É, Fernando, é por aí mesmo. O retrato é feio assim, e essa falta de liderança, ela também respinga ou vai diretamente na questão econômica?
Sim.
O Brasil está órfão nesse sentido?
Sim. Marcelo, bom dia, professor, bom dia, ouvintes aqui da Rádio USP. Eu tendo a concordar com a observação do professor Álvaro. Eu acho que é uma das piores crises do ponto de vista econômico que o Brasil já teve. Se a gente for olhar os números frios desde do início da recessão lá em 2014, ainda no segundo trimestre de 2014 até hoje, a gente deve esperar uma retração do PIB de pelo menos 10%. Né? Algo,
isso é assustador, né?
Entre 8% e 10%. É um desempenho de um país que está em guerra civil, um desempenho de um país que passou por algum tipo de conflito muito grande. Esse é o tamanho do estrago que foi feito na economia brasileira. Então, acho que nós ganhamos aqui um pequeno alento, uma pequena perspectiva de sobrevida com o impeachment que aconteceu. Eu acho que isso animou um pouco o mercado, as pessoas viram como a possibilidade da gente tentar recuperar o tempo perdido dos diversos equívocos de política econômica que foram feitos, mas essa janela vai se fechando muito rápido.
Eu queria colocar, professores, quer dizer, com relação ao impeachment, né? Como o professor Fernando colocou, quer dizer, o impeachment poderia ser uma solução para essa crise toda, quer dizer, havia uma crise institucional, uma situação complicada. Quando a presidente Dilma Rousseff foi impedida, a última avaliação do governo dela tinha 10% de aprovação. Hoje, saiu uma pesquisa da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, que diz que o presidente Michel Temer tem 13% de aprovação.
Está muito próximo.
Está muito próximo, quer dizer. E também vemos que o impeachment não foi resultado, não foi solução para coisa alguma, né? Pelo menos não da situação. Aí cai de novo no que o senhor falou, né, professor Zé Álvaro? É a questão das lideranças, né?
Então, Marcelo,
quer dizer, como é que fica a questão econômica nessa situação?
Eu acho que o Fernando chamou atenção para uma coisa importante.
Uhum.
Né? O impeachment criou uma expectativa. E
exato.
Nós impediríamos uma presidente que cometeu principalmente abusos de poder, né?
Sim.
Cometeu equívocos econômicos, abusos de poder, perdeu a governabilidade, a capacidade de coordenar, e criou-se uma expectativa de que então iria iniciar uma nova fase. E veja que, num certo sentido, antes do impeachment, o Michel Temer, na condição de vice-presidente, tinha, de alguma maneira, alentado, chamado a atenção para o fato de que estava faltando na política brasileira, na vida brasileira, alguém que fosse capaz de unificar o país. Ou seja, ele se apresentou como alguém capaz de fazer
exatamente
essa passagem.
Infelizmente,
veio
estão vendo
o impeachment veio a ascensão do Temer. As escolhas desse governo para a composição foram as piores possíveis. Nós estamos vendo que o grupo mais diretamente vinculado ao presidente está completamente comprometido pelas delações da Lava Jato. Isto que agora é uma imagem muito difícil, eu lamento informar que eu acho que vai piorar nas próximas semanas.
Eu estava conversando com o professor Fernando antes de começarmos o programa. Ele também acha isso, quer dizer, 2016 não acabou e parece que não vai acabar tão cedo, né, na verdade. É isso mesmo, professor.
E aqui a gente tem um problema que eu acho que é o próprio perfil do presidente Michel Temer. Ele nunca foi um político popular, de muito contato com o povo, que tivesse o mínimo de carisma, né? E ele sempre foi um político muito bom de bastidores, então um grande articulador, uma pessoa até inteligente, que consegue fazer boas leituras em alguns casos da situação política. Porém, neste momento, dada a gravidade da crise e mais das reformas, das medidas que a gente vai precisar tomar para superar essa crise, é preciso alguém que tenha um diálogo muito mais franco com a sociedade, um poder de convencimento muito maior. E isso eu não tenho visto neste governo. Infelizmente, é um governo que tem jogado muito na defensiva e essa janela de novo de oportunidade está se fechando cada vez mais rápido. Né? E as delações aí, o andamento da Operação Lava Jato deve tragar um pouco mais do prestígio político e da capacidade política do governo Michel Temer.
Vai drenando esse resquício de prestígio que poderia ter, né? E em contrapartida vai deixando a sociedade cada vez mais aflita. Porque, na verdade, o que nós vemos é quase que um pacote de maldades, né? Ou pelo menos um pacote de medidas muito, muito desagradáveis para a sociedade. A gente pega mesmo o próprio PEC. A PEC do teto dos gastos, da forma que ela foi colocada, é complicada. Né? Você pode até ter uma ideia interessante, mas se perde. A questão da Previdência, que está mexendo com todo mundo, afligindo todo mundo. Quer dizer, o governo não chega com uma proposta que aquiete a sociedade. É por aí, professor, quer dizer, nessa falta de uma condução, ou pelo menos de um trato político com a sociedade, um trato mais tranquilo, isso vai refletir em todas as formas, né? Quer dizer, e nós vimos isso o ano inteiro. É correto dizer isso? Quer dizer, houve um caminho errático nesse sentido o ano todo?
Houve. Eu acho que sim. Quer dizer, num certo sentido, isso que nós estamos conversando de início aqui, me fez lembrar uma observação que está no Maquiavel, né? A política supõe você aproveitar o momento, a sorte, a circunstância que emerge, mas supõe virtude para aproveitar. Eu acho que está faltando. Caiu no colo do vice-presidente Michel Temer o governo, e eu acho que às vezes dá a impressão, não quero ser injusto, mas às vezes dá a impressão, ele não entendeu bem o tamanho da crise, o tamanho da circunstância, do desafio e dos riscos.
Então, principalmente os riscos.
Medidas tomadas, ao invés de ajudar, estão, digamos, solapando. Agora, eu acho, Marcelo, que talvez uma coisa interessante para a gente avançar essa reflexão,
claro,
seria pensar um pouco em alguns cenários do que pode acontecer.
Isso.
Porque isso, de alguma maneira, nos remete para essa impressão que o Fernando também mencionou, que parece que o ano não acaba.
Não acaba, exatamente, a sensação é essa. A gente vai chegar em 2018 e não acabou 2016.
Não acaba. Então, isso cria uma situação aflitiva para as pessoas. Principalmente para quem está desempregado, ou quem perdeu renda, quem está podendo, não está podendo consumir como vinha normalmente em matéria de manter o seu padrão de vida. Isso implica em sofrimento.
É quase uma depressão coletiva, né?
Tem um aspecto de depressão coletiva. E eu vejo então, Marcelo, pelo menos três cenários.
Por favor.
Né? Eu acho que uma coisa possível que poderia ser pensada é que o Tribunal Superior Eleitoral, com base em provas e, digamos assim, uma série de indícios que foram produzidos sobre digamos, o uso irregular, o uso fora da lei de recursos na campanha de 2014, impugna a chapa e, num certo sentido, isso significaria abreviar o mandato atual, do Michel Temer, e tem implicações. Teria, se for feito isso até 31 de dezembro, como todos nós sabemos, tem que convocar eleições diretas. Se não for feito até 31 de dezembro, significa que este Congresso que está aí, em relação a qual existe muita crítica da população, muita descrença, não é? Muita desconfiança, esse Congresso teria que eleger o novo presidente.
Exatamente.
A pergunta que poderia ser feita eu não sei, o Fernando, se quiser intervir nisso.
Por favor, fique à vontade.
Mas a pergunta que poderia ser feita, será que isso é viável, tem perspectiva? A minha impressão que o TSE, sobre a presidência do ministro Gilmar Mendes, na verdade está adotando um critério de natureza político, que é de não jogar mais água quente na fervura e, num certo sentido, buscar algum mecanismo que permitisse estabilizar. Já foi dito por algumas pessoas do TSE que a solução só vai vir em meados de 2017 ou segundo semestre, o que significa que daí nós estamos quase que encerrando.
Quase já começando uma nova campanha eleitoral.
Iniciando a campanha eleitoral.
Exatamente, para 2018.
Agora, tem outros dois cenários, não sei se o Fernando quer complementar alguma coisa antes de eu avançar.
O problema é o seguinte, eu falo mais do ponto de vista da
econômica.
Essa é a minha preocupação.
O quanto isso aí remexe mais ainda, né, com a economia?
A situação econômica é periclitante. O buraco ele fica cada vez mais profundo. Né? Aqui você colocou aqui no início que se prevê um crescimento de 1,3% ano que vem. Isso aí há dois meses. Hoje em dia já tem gente falando em recessão até em 2017.
Pois é, quer dizer.
Então é uma situação econômica muito grave que exige mudança. Algumas mudanças, sim, são duras, afetam grupos de interesse. Afetam pessoas, a gente pode depois discutir um pouco mais com profundidade. Eu, no meu entendimento de como economista, que eu digo, muitas delas são inevitáveis, vão acontecer de um jeito ou de outro. É bom que elas aconteçam de uma forma organizada, como esse governo tem proposto. Na verdade, a agenda econômica do governo Temer é uma agenda boa. Tem um diagnóstico muito mais claro da economia e uma visão da necessidade do que precisa ser feito para corrigir. Agora, são medidas duras, é necessário, nesse caso, o diálogo com a sociedade. E a questão, essa agenda econômica fica paralisada ou ela sofre risco de ser derrotada, uma agenda virtuosa, exatamente pelo fato do executivo e uma boa parte do legislativo estarem envolvidos em denúncias.
É porque tem um problema, né, professor? A agenda econômica que o professor Fernando está colocando, e já voltaremos para as outras duas alternativas, professor Zé Álvaro. Ela pode até ser boa, mas como falta essa sustentação política, e mais do que uma sustentação política, falta uma confiabilidade na classe política, ela acaba se esvaindo, acaba se perdendo. Quer dizer, caímos naquele velho clichê que de boas intenções o inferno está cheio, né? Acho que esse é um risco muito grande.
E a outra coisa importante que deriva de aspectos que foram comentados pelo Fernando, a outra coisa importante é que você tem uma situação política periclitante, difícil, não abre perspectiva, não cria certezas, é uma coisa muito incerta, né? muita dúvida, muita dificuldade. Evidente que isto se reflete, mesmo que o governo tendo uma agenda econômica positiva, e eu concordo com o Fernando nisso, acho que a equipe econômica, ela tem muito mais qualidade do que a equipe política.
Aí o governo acertou, né?
O governo, nesta área...
É uma ilha de excelência dentro de um governo que está todo contaminado pelo velho Brasil, né?
Tem alguma virtude, né? Mas é evidente que com as incertezas políticas, se reflete sobre a administração da economia, e aí acaba com o que nós vimos, que num certo sentido parecia que ia ter uma retomada da economia no segundo semestre de 2016, não teve. Isso agora está tendo efeito também sobre a política. Então, eu acho que isso remete para o segundo, para a segunda, digamos assim, cenário do que pode vir a acontecer, que é o fato do governo não conseguir devidamente, um suporte, um apoio na sociedade, embora tenha um apoio congressual. E fica numa situação, digamos assim, em que você propõe medidas que são extremamente impopulares, não porque o governo queira ser impopular, mas porque tem problemas muito sérios para resolver.
Porque são necessárias, né?
São absolutamente necessárias.
Eu posso esquecer que as medidas são necessárias.
Falta um diálogo franco com a sociedade por alguém eleito de forma legítima, que tem legitimidade.
Não é um constrangimento nesse governo? É isso, quer dizer, tem um quê
então, de eu acho
como aquele penetra na festa que não quer se fazer muito notar para não ser colocado em questão.
Eu diria, Marcelo, assim, isso retoma uma questão anterior, que é o problema do aspecto da crise de liderança do conjunto da crise. Quer dizer, veja bem, numa circunstância como essa, atores políticos, numa oportunidade fantástica como essa, que é de enfrentar todas as dificuldades que o país está tendo, você tem que ter capacidade, como o Fernando estava insistindo agora, em primeiro lugar, de estabelecer essa conexão com a sociedade, explicar as escolhas.
Exato.
Explicar o que está acontecendo. Por que que é tão grave a situação econômica e a situação fiscal do país que levou a PEC do teto dos gastos. Uhum. Tem que explicar mais para as pessoas entenderem, porque está exigindo sacrifício. Ninguém vai fazer sacrifício simplesmente porque acha que esse governo substituiu o anterior que abusou do poder. Não é por causa dele. Precisa explicar. Segunda coisa, a Previdência vai afetar todo mundo. Uhum. Vamos combinar?
Sim.
Vamos combinar entre nós?
Horizontal.
Exatamente. Vai afetar horizontalmente e verticalmente. Ora, até agora, houve muito poucas palavras para mostrar a gravidade da situação.
Sim,
então, numa circunstância como essa, e um governo que vai sendo progressivamente colocado, não é, naquela lista, naquela plataforma de pessoas que abusaram do seu poder nas campanhas eleitorais, no uso de recursos.
Cada vez mais denúncias.
E com as delações aumentando, cria-se uma espécie de tempestade absolutamente infernal, que ninguém consegue segurar, ninguém consegue suportar.
E aparentemente, os professores me corrijam, por favor. Dentro dessa tempestade que o senhor Zé Álvaro colocou, o governo acabou fazendo uma opção por dialogar ou tentar dialogar com o Congresso e não dialogar com a sociedade.
Eu concordo. E eu acho que é necessário aqui ter as duas frentes.
Claro. Sim.
Né?
Tentou uma base política muito porosa, mas largou a sociedade.
Porque uma sem a outra não sobrevive. Então, um governo que não tem o apoio da sociedade, daqui a pouquinho ele vai... Corrige o professor Álvaro Moisés aqui. Daqui a pouquinho ele vai ter dificuldade no Congresso. Né? Porque simplesmente ninguém quer ficar aliado.
Exatamente.
Ou associado,
sim,
a um governo tão impopular. Então falta, no meu entendimento, ao governo Temer, pelo menos, eu acho que ele poderia adquirir um ar de maior legitimidade e ter uma agenda realmente mais produtiva se ele tivesse um diálogo melhor com a sociedade. Se ele saísse dos porões e dos calabouços e realmente fosse para... de certa forma, para a rua e para a imprensa, para esclarecer a sociedade, para criar essa agenda e convencer a sociedade da necessidade dessa agenda que a gente tem de
reforma.
E aí
eu queria colocar, só usando a expressão que o senhor Fernando colocou, ir para a rua. Aí eu queria só trazer uma outra coisa dentro desse quadro que nós estamos conversando, essa falta de diálogo. As manifestações que nós vimos esse ano, e agora tivemos uma muito forte no último final de semana, na falta do diálogo, essas manifestações, o ir para a rua se torna muito mais um grito, queremos ser ouvidos, do que uma pressão. Na verdade, o que eu acho, professor? Quer dizer, o que são essas manifestações? O que elas representam, ou representaram e poderão representar no ano que vem?
Marcelo, eu acho que são as duas coisas. Uhum. Né? Você tem já há alguns anos, eu diria que até provavelmente uma década.
Sim, que não
no Brasil,
questão política,
que você,
né,
você tem uma tendência de segmentos muito importantes, sim, da sociedade brasileira que saíram de uma inatividade, de uma passividade, e progressivamente percebem, se interessam pela política, estão cada vez mais querendo transparência no funcionamento das instituições,
social, né?
Não é? E ao mesmo tempo pedindo mais eficácia, mais eficiência dos serviços públicos. Isso vem crescendo. Então, uma parte das manifestações são de pessoas que querem colocar isso na mesa, dizer, olha, governo, nós pagamos impostos, nós elegemos, governos têm que ser eficientes e têm que ser transparentes, não podem estar envolvidos em corrupção. Agora, tem uma outra dimensão que é de contestar. Principalmente as últimas manifestações tiveram esse efeito. Quer dizer, uma delas muito importante no ano passado, algumas delas, visava derrubar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Sim,
com todas as ações que ele se envolveu no sentido de se beneficiar do cargo de que ele dispunha. Agora, isso virou pro presidente do Senado, Renan Calheiros, entre outros. Eu acho que
derrubar alguém,
o Fernando chamou atenção para isso. Tem um grande risco de que nos próximos meses, se não houver cuidado por parte do governo, isso vai se voltar contra o presidente Temer.
Exatamente.
Você tinha mencionado, caiu a popularidade dele, aumentou o percentual de brasileiros que preferem ter eleições diretas agora. Então, criou-se um cenário de ilegitimidade.
Só para vocês terem uma ideia, nessa minha pesquisa da CNI que eu tinha comentado, o índice de rejeição ao governo Temer é de 46%.
Que
em
é
outubro,
muito, é muito
em outubro era 34%.
Que é muito alto.
É muito
então,
alto.
Eu acho que isso remete para um terceiro cenário que eu queria mencionar, que é o seguinte, nós teríamos uma situação muito difícil se você tiver um governo que, por razões de percepção do mercado e de uma parte do sistema político, tem que manter, a despeito de todas as suas dúvidas que têm sido levantadas, acusações, e as mais variadas, principalmente da Lava Jato, um governo que, apesar disso, se mantém e não consegue ter apoio da sociedade para levar mais longe as reformas que são tão imprescindíveis para o país retomar a economia, criar emprego e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, recuperar a renda das pessoas. Porque a renda caiu.
A renda caiu.
Quer dizer que Natal essas pessoas, todos nós, teremos, né, de qualquer coisa.
5% pior do que o do ano passado. Essa é a previsão que existe aí no mercado.
Tá. Bom, professores, nós já voltaremos. Vamos falar mais de economia. Vamos tentar entender mais do que está acontecendo, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos rapidamente.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.